O mundo muda, a gente muda, tudo muda. E não necessariamente para melhor. A questão é entender essa dinâmica das mudanças. Muda, mas muda sob qual perspectiva, hein? Será que eu ainda sou o mesmo depois de tanto tempo? É nessa praia que nós vamos hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um bocotó.
Eu era pobre, andava de chinelo, hoje sou rico e ando de pajeiro. Você está ouvindo Karnak, com O Mundo Muda, uma reflexão essencial em forma de música. Sobe aí, Lala. No Café Brasil 723, o paradoxo do dadinho, que eu lancei em 2020. Comentei que dadinho é aquele docinho à base de amendoim em forma de cubo, embalado em um papel metalizado prateado com o nome e estrelinhas vermelhas. Foi lançado em 1954 para comemorar o quarto centenário da cidade de São Paulo. O nome do docinho era Quarto Centenário, mas o povo botou o apelido de dadinho e a empresa que o lançou, a Dizioli, adotou. E a molecada ficava doida. Cara, como eu comi dadinho na minha infância. Depois que eu cresci, parei. Fiquei dezenas de anos sem comer o dadinho, até receber um pote cheio de guloseimas e dentro dele, quem? Dadinhos. Dezenas de dadinhos. Que satisfação ver aquela embalagem que é muito parecida com a original. A gente desembrulha, é igual, cara. O tamanho é igual. A cor, mas, cara, a consistência tá meio estranha. Eu botei na boca e descobri que o dadinho de hoje é uma merda. Não tem nada a ver com aquela delícia de 50 anos atrás. É horrível. Uma massa sem gosto. Parecia que eu estava comendo uma borracha de apagar na escola. Cara, é horrível. Destruíram o dadinho. Eu chamei aquele acontecimento de o paradoxo do dadinho. É, teoricamente, o mesmo produto modernizado, com processos de fabricação mais eficientes, com controles com os quais a gente nem sonhava 50 anos atrás, com cuidados supremos com a qualidade dos ingredientes, tudo muito mais sofisticado, com técnicas para fabricação, comercialização e distribuição modernas. Tudo que há de mais moderno. E o resultado é uma merda. Paradoxo do dadinho. Alguma coisa se perdeu no caminho. Bem, esse texto e o comentário sobre ele está lá no Cafezinho 473, se você quiser ir mais fundo na reflexão. Mas o que eu quero chamar a atenção neste episódio do Café Brasil é sobre a provocação que eu lancei. E aí, hein, cara? Mudou o dadinho ou mudei eu? Será que o meu paladar, minhas lembranças, aquele Lucianinho de 50 anos atrás, não mudaram completamente ao longo dos anos? É claro que sim. Grande parte do impacto pela mudança do dadinho certamente se deve às mudanças que se processaram em mim. E eu prossegui essa reflexão no Cafezinho 474. Hoje eu quero mergulhar um pouco mais fundo, chegando ao paradoxo do navio de Teseu, um quebra-cabeças filosófico que há muito tempo intriga a gente. Mas antes...
Luciano, Lala, Cissa, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Davi Pereira, acabei de escutar o podcast 813, No Creio em Brujas. Aí eu resolvi gravar esse áudio. Já faz um tempo, 5 anos, para ser mais preciso, que um amigo, muito fã de podcast, me apresentou o Café Brasil. Aí desde então tenho acompanhado vocês e não perco um episódio. Eu também faço parte daquele grupo de ouvintes que resolveu assinar o café depois do famoso episódio do Cusão. Mas eu queria falar mesmo do 813. Até um tempo atrás eu me dava ao trabalho de desmentir tudo que é mensagem que eu recebia com fake news, fake foto, fake fato, enfim, fake tudo. Nos vários grupos de WhatsApp da família, trabalho, amigo. Mas aí eu percebi uma coisa que vai bem ao encontro do que você falou, Luciano, no podcast. Eu vou chamar aqui de efeito loira do banheiro. Eu descobri que não adianta desmentir, provar, mostrar evidência, nada disso funciona. Algumas pessoas acham que precisam da loira do banheiro, eles precisam de algo fantasioso, fora do comum e de preferência assustador. Eu não sei se é para fugir da realidade, para preencher algum espaço vazio ou simplesmente desviar a atenção do que está acontecendo, mas o fato é que eles precisam de algo fora da realidade. Eu também concluí que não existe um padrão, não são só pessoas sem instrução ou pessoas desestruturadas. Pelo contrário, eu tenho amigos com excelente formação, boa família, boa condição financeira, mas que insistem em acreditar no inacreditável. Talvez tenha relação, Luciano, com o que você falou no podcast, dissonância cognitiva. Acho que elas criam uma fantasia para preencher o desconforto mental que esse mundo maluco causa em todos nós. Mas, bem, deixa o pessoal com suas bruxas e suas loiras do banheiro para lá. Vida longa ao Café Brasil e obrigado por tanto conteúdo. Forte abraço.
Grande Davi Pereira, obrigado pela mensagem, viu? E por ter pulado para o barco do Café Brasil, cara, tornando-se um assinante, é a sua contribuição que ajuda a gente a continuar por aqui, sabia? O ponto que você levanta é, sim, fundamental. As pessoas precisam acreditar em coisas fantasiosas. A realidade é doída demais. A desesperança chega rápido demais. Há que haver salvação em algum lugar, nem que seja com a loura do banheiro. Obrigado, cara. Você já sabe que a Perfeito patrocina o Café Brasil fazendo sorvetes, não é? No site perfeito.com.br, lembre-se, Perfeito tem dois T's, a gente enlouquece. O picolé com sabor de milhões tem nome de brigadeiro e é Perfeito. Experimente o picolé, que tem sorvete cremoso no palito com cobertura especial de chocolate ao leite e granulado, cara. Meu, a textura desse granulado é uma coisa de louco. Para saber mais, acesse perfeito.com.br. Confira todos os detalhes. Você tá se aguentando aí? É difícil, né? Vai lá no blog, cara. Dá uma olhada. É enlouquecedor, como é mesmo lá.
Com sorvete, tudo é perfeito.
Você já ouviu falar no paradoxo do navio de Teseu? Não? Vamos a ele então. Teseu é considerado um dos maiores heróis da mitologia grega. Em grego, Teseu significa homem forte. Sua história é repleta de detalhes. Sendo um dos mais importantes, a sua viagem à ilha de Creta, onde, dentro do labirinto, matou o temível Minotauro. Com o passar dos anos, o navio de Teseu tinha tábuas e componentes de madeira substituídos à medida em que se deterioravam. O historiador e ensaísta grego Plutarco, então, levantou uma curiosa questão. Se todas as peças do navio de Teseu fossem sendo substituídas, um dia o navio seria totalmente constituído de peças novas. Nesse dia, seria possível dizer que era o mesmo navio de Teseu ou seria outro navio? Lembra quando eu levantei durante o cafezinho a questão de que as empresas vão substituindo aos poucos os produtos usados para fazer o dadinho? Será então que dá para dizer que o dadinho de hoje é o mesmo de 50 anos atrás? Essa questão vive ao longo dos tempos como um paradoxo curioso. O filósofo John Locke fez um paralelo usando o exemplo de uma meia. Se a meia tem um buraco e você coloca um remendo, continua sendo a mesma meia? E se um dia os montes de remendos substituíssem a meia original, seria a mesma meia? Tem outro exemplo com o machado de George Washington, ou dizem o machado de Lincoln, que também às vezes é conhecido como paradoxo do machado do meu avô. Se através dos anos for substituído o cabo e depois a cabeça do machado, continua sendo o machado de George Washington. Há uma versão da faca da família, a faca de Giannot, o canivete de bolso, sempre tratando de um objeto original que teve partes substituídas. Uma faca usada num assassinato e arquivada como a arma do crime. Seria ainda a arma do crime se tivesse o cabo substituído ao longo do tempo? E aí, hein? O dadinho, que teve o tipo de gordura, de adoçante, de amendoim substituídos, ainda é o dadinho? Muitos filósofos tentaram solucionar o enigma. Heráclito tem uma frase famosa que trata do mesmo assunto. Ninguém entra em um mesmo rio uma segunda vez, pois quando isso acontece, já não se é o mesmo, assim como as águas já serão outras. É o mesmo rio, mas as águas foram totalmente trocadas. Então, não é o mesmo rio. E você também não é a mesma pessoa. Examinando sobre a ótica de outro pensador, Gottfried Leibniz, se o navio original e o navio com todas as peças substituídas têm as mesmas propriedades e relações, e tudo que for verdade para um navio for para o outro, então é o mesmo navio. Mas aí vem Thomas Hobbes e diz assim: tá bem, mas se a gente pegar todas as peças que foram jogadas fora e remontar um navio completo, qual dos dois será o navio de Teseu? Cara, não é uma viagem esse paradoxo, hein? Aristóteles dizia que uma coisa é definida por quatro causas. A formal, que no caso de Teseu diz respeito ao formato do navio. A material, que diz respeito à matéria-prima que constitui o navio. A final, que é a finalidade para a qual o navio foi construído. E a eficiente, que diz respeito ao agente criador do navio. O que aconteceu com o navio de Teseu foi que ao longo de 50 anos, ele só mudou a causa material. A matéria-prima da qual foi feito, a formal, a final e a eficiente, permaneceram. Então, é o mesmo navio? Vamos voltar ao dadinho, hein? O que, que mudou? A causa formal não mudou. É o mesmo desenho, tem a mesma embalagem, a cor é muito parecida. A causa final, a finalidade, também não mudou. É um docinho para ser consumido pela garotada e que continua comemorando o quarto centenário. A causa eficiente, que diz respeito ao agente criador do dadinho, cara, continua a mesma. A Dizioli, de 50 anos atrás, embora seja outra empresa fabricando. Mas a causa material, vixe, cara, essa mudou tudo. Gordura hidrogenada, provavelmente, essência de amendoim, soja, sei lá quais químicas para dar a consistência da massa. A matéria-prima mudou completamente, provavelmente a receita de fabricação também. É o mesmo dadinho, mas não é o mesmo dadinho. Então talvez a questão seja descobrir o que é que se entende por o mesmo. O mesmo é em relação à qualidade, à quantidade. Olha que armadilha, cara. O dadinho é igual ao dadinho de 50 anos atrás ou o dadinho é o mesmo de 50 anos atrás? Cara, para ser o mesmo, teria de ser aquele dadinho que eu comi no momento em que eu comi 50 anos atrás. Tem a dimensão do produto e do tempo. Se eu guardei aquele dadinho de 50 anos atrás na geladeira e ao retirar para comer hoje, será que eu vou encontrar o mesmo dadinho? Cara, eu tô me divertindo com esse episódio de hoje aqui. É a metafísica no Café Brasil.
É uma índia com colar, a tarde linda que não quer se pôr. Dançam as ilhas sobre o mar, sua cartilha tem um ar de que cor. O que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou. O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou. E são decílios em pleno ar. Atrás do filho vem o pai, o avô como um gatilho sem disparar. Você invade mais um lugar onde eu não vou.
O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor.
o que você está fazendo? Um relicário imenso desse amor.
Ah, cara, relicário do Nando Reis, com ele e com a Cássia Eller. Essa música está em todas as minhas playlists. Nela, o Nando fala de duas pessoas apaixonadas que se encontram ao crepúsculo. Brota a paixão, mas elas sabem que ficaram juntas apenas naquela noite. O ambiente, os sentimentos, as cores, as emoções, o tempo finito, tudo é usado para construir aquele momento, que jamais será o mesmo.
Varre a lua porque longe vai, só meio-dia tão vertical, o horizonte anuncia com seu vitral. Eu trocaria a eternidade por essa noite,
porque está amanhecendo. Peço o contrário, ver o sol se for.
Mas e o Luciano, hein, cara? Cara, 50 anos depois, o que, que mudou, hein? Eu passei ao longo do tempo por imensas mudanças. Então será que eu posso considerar aquele garoto de 15 anos como a mesma pessoa de hoje? O psicólogo Daniel Gilbert disse uma frase ótima. Os seres humanos são obras em andamento que erroneamente pensam que estão acabadas. Quem sou eu, afinal? O garoto que comeu o dadinho 50 anos atrás? Ou o senhor que come o dadinho hoje? Quando é que eu sou eu, cara, lá ou aqui e agora? Eu sou aquele jovem que aos 20 anos queria acabar com tudo que está aí, mudando o mundo que os velhos incompetentes estavam destruindo? Ou eu sou o velho que aos 66 quer proteger o mundo dos jovens incompetentes que querem destruir tudo que está aí? Luciano, você mudou! Pô, mas é claro que eu mudei, cara. E ainda bem que eu mudei. Troquei várias tábuas velhas ao longo do tempo por tábuas novas. Mas para entender a mudança, talvez eu tenha de ser observado em diferentes dimensões. Meu corpo físico, tangível, aquele que envelhece com o tempo. E o meu caráter, o intangível, aquele que permanece, mas como o navio de Teseu, talvez seja igual, mas não seja o mesmo. A causa eficiente, referente ao agente criador do Luciano, continua a mesma. No que diz respeito ao eu material, o seu Luciano e a dona Helena que me fizeram, isso não vai mudar nunca, cara. Já no que diz respeito ao imaterial, a causa eficiente, raiz, também não mudou. Os valores que constituíram meu caráter continuam os mesmos. É o mesmo Luciano. A causa formal relativa ao corpo humano mudou bastante, cara. Tô gordo, careca, muito diferente na forma. O Luciano de 100 quilos e 66 anos não tem nada a ver com o de 56 quilos e 22. Minhas papilas gustativas mudaram completamente. Os sabores de 50 anos atrás não são mais os mesmos. Esse Luciano mudou. A causa formal relativa ao caráter também muda com a experiência. Ganhei especialmente paciência de um lado, mas eu perdi do outro. De progressista libertário para liberal conservador, transitei da criança para o adulto com todas as mudanças de comportamento correspondentes. Então, do ponto de vista formal, definitivamente eu não sou o mesmo Lucianinho daquele do dadinho de 50 anos atrás. E aí vem a causa material. A matéria-prima que constitui meu corpo não mudou. Provavelmente com um pouco mais de gordura e de cerveja, mas continua a mesma. Já a matéria-prima intelectual, ah, cara, essa mudou bastante. O interesse por outros assuntos muda com a maturidade, mas a velha curiosidade, essa nunca mudou, pelo contrário. E vem então a causa final, a finalidade. Vixe, essa mudou. A razão de eu ter vindo ao mundo mudou a cada década, até eu encontrar o meu propósito lá entre os 40 e 50 anos de idade, que é o de despocotizar o Brasil. Uma forma divertida que eu adotei para nomear a minha missão de ajudar as pessoas a ampliar o seu repertório e refinar sua capacidade de julgamento e tomada de decisão. Essa definitivamente não era a missão do Lucianinho do Dadinho, cara. E aí tem a dimensão espiritual, cara, mas para falar dessa, eu ainda não tô pronto.
To my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills. Till
Assim então, ao som de Landslide, o clássico do Fleetwood Mac, com a voz inconfundível de Stevie Nicks, que vamos saindo assim, metafísicos. Eu levei meu amor e o destruí. Eu escalei uma montanha e voltei. Eu vi meu reflexo nas colinas cobertas de neve, até que a avalanche me derrubou. Ah, o espelho no céu, o que é o amor? Pode a criança no meu coração crescer mais? Posso navegar através das ondas do oceano? Posso lidar com as estações da minha vida? Bem, eu tive medo de mudar, porque construí minha vida ao seu redor. Mas o tempo traz coragem, até mesmo as crianças envelhecem. E eu estou envelhecendo também. Esse episódio é uma reflexão sobre as mudanças que enfrentamos na vida. Cada um do seu jeito, no seu tempo. Eu mudei, o Dadinho mudou, você mudou. Em breve serei alguém diferente, igual sem ser o mesmo. Ciente de que para entender a mudança eu tenho de olhar o contexto, o tempo, o onde, o como. E saber que mudar não é necessariamente melhorar. E nem necessariamente piorar. Mas ô Dadinho ruim, cara. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas, eu, Luciano Pires, na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. Olha, vem aqui para o mundocafebrasil.com, vem participar com a gente, cara. Eu estou fazendo um chamado para que você, que é ouvinte do Café Brasil e que gosta desse conteúdo aqui, ajude a gente a continuar produzindo. Nós estamos aqui trabalhando para ter um grupo de assinantes que crie uma camada de suporte legal, que a gente consiga ter aqui a tranquilidade financeira para tocar os projetos adiante e continuar produzindo conteúdo gratuito para muitas pessoas, né? O mercado está cada vez mais complicado, mais competitivo, e a gente depende da independência de ter um grupo de assinantes. Então, cara, você gosta do Café Brasil? Vem assinar. Sabe, tem planos que começam em R$12. mundocafebrasil.com. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964 294746. E também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Jack Welch. Mude antes que você precise.
Café Brasil. Rádio Dos Vox.
Há 20 anos em seu coração, Dos Vox. O que você deseja?